informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques, Feliciano.
Vamos aos títulos. Grupo suspeito andou a sondar zonas rurais do concelho para identificar alvos para eventuais assaltos. Cidadãs terão sido confundidas com mulheres responsáveis por diversos furtos na cidade e agora dizem-se alvo de racismo. Despiste junto da estação da CP de Porto da Laje deixou o condutor em estado muito grave. Teremos ainda a nota do dia hoje com Tiago Carrão.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente com alguma nebulosidade no litoral durante a manhã e no interior durante a tarde, vento fraco superando temporariamente moderado na faixa costeira ocidental e também nas terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 22 graus para o Porto, 23 para a Guarda, 27 para Faro, 28 para Leiria, 29 para Coimbra, Castelo Branco, Lisboa e Évora e 31 para Tomar e Santarém.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio Web, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodes sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O grupo de quatro indivíduos que se fazia transportar num Renault Clio vermelho terá escapado das autoridades. Pelo menos até agora não há qualquer indicação de que a Guarda Nacional Republicana tenha conseguido interceptar os homens que durante esta terça-feira rondaram diversas localidades do concelho de Tomar com o claro intuito de avaliar quais as possibilidades para furtar sabe-se lá o quê. A GNR andou no terreno, mas tudo indica que não conseguiu travar a fuga do grupo, sendo que há a quase certeza de que os indivíduos são de Riachos, concelho de Torres Novas. Tal como a Hertz avançou, graças ao alerta emitido pela Junta de Freguesia da Sabacheira, já na semana passada houve registro para o furto de uma televisão, mesmo com o proprietário no interior do imóvel. Para além disso, têm chegado inúmeros testemunhos de cidadãos da região do Médio Tejo que nos confirmaram a presença suspeita de alguns indivíduos e até abordagens a cidadãos idosos com o intuito de perceber se estão sozinhos ou não. Em jeito de confirmação do que efetivamente aconteceu, registro para as palavras de António Graça, presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira.
E agradeço o facto daquilo que fizeram esta manhã, porque a isto sim chama-se serviço público, e realmente aconteceu, não é a primeira vez, mas hoje em concreto, um Renault Clio vermelho andou a circular pela freguesia, com quatro indivíduos, com muita pena minha, as pessoas esquecem sempre de tirar a matrícula. Ainda estive junto de alguns populares em diversos locais, dos 33 locais que nós temos na freguesia. Isto aconteceu mais especificamente em quatro locais durante a manhã. Todos eles referiram o Renault Clio vermelho com quatro indivíduos e os dados que eu tinha disponível foram dados através de mim e de outra pessoa, que não me cabe a mim identificar, à GNR, e a GNR muito prontamente, e aí também tenho muito a agradecer, esteve no local e esteve a averiguar o que podia e depois saiu para outra zona onde foram identificados a mesma viatura e supostamente as mesmas pessoas, os mesmos quatro homens, já fora da freguesia, ainda no concelho.
Ou seja, novamente para que fique claro, a Guarda Nacional Republicana andou a perseguir este grupo.
Sim, sim, sim. Foram lá quando lhes foi solicitado, foram muito rápidos, o que mais uma vez agradeço, e já souberam logo a descrição dos suspeitos e assim que tiveram mais dados foram tentar encontrá-los.
António Graça aproveitou então para reforçar o alerta, nomeadamente para que a sua população esteja atenta a movimentos suspeitos.
Quero falar concretamente para a minha freguesia, mas para todos que nos estão a ouvir no concelho e arredores, tenham muito cuidado, especialmente os mais idosos, porque estas pessoas vão, às vezes, há portas abertas, e especialmente nós nas aldeias, há muita gente que ainda hoje teima em deixar a porta aberta, a ir à horta e deixar a porta só no trinco. É muito perigoso, porque eles andam a experimentar porta a porta, a ver se chamam, a ver se há alguém, entram, levam aquilo que podem, muitas vezes não levam nada de valor, porque hoje em dia as pessoas estão sensibilizadas para isto e não têm valor em casa, quer dizer, só casos excepcionais. Aquilo que acabam por roubar são televisões e estragar aquilo que está por ali, louça e assim, não levam mais nada, é o estrago que fazem. Aquilo que fica, o traumatismo que fica nas pessoas, que depois, quer dizer, andam ali dias e dias sobressaltados e com dificuldades enormes em dormir, em viver o dia-a-dia e tentar voltar à normalidade. E peço a todos que tenham muito cuidado, tenham as portas trancadas, nem que seja para ir à horta, tranquem as portas, que é o principal, porque a GNR está presente no terreno. Eu, enquanto membro da Junta e os demais, basta dizer-nos algo, se nem quiserem ligar a GNR, dizer-nos algo e nós fazemos esse trabalho. É preciso é ter precaução, seja a mínima suspeita, uma pessoa desconhecida. Com isso não quero de todo lançar o medo, mas nós conhecemos-nos todos na aldeia, e se houver alguém desconhecido e que seja suspeito, vale mais prevenir que remediar, que é mesmo assim.
E se tiver conhecimento do paradeiro deste grupo e se vir um Renault Clio vermelho ocupado por quatro homens que lhe possam levantar suspeitas, não hesite em contactar as autoridades, neste caso a GNR, pelo número 249-320-060. Duas cidadãs tomarenses que residem no acampamento do Flecheiro queixam-se de terem sido discriminadas por serem de etnia cigana e apontam o dedo à Polícia de Segurança Pública. Para explicar o sucedido, é necessário recuar até esta segunda-feira. Pelas 17 horas, as referidas cidadãs, acompanhadas por duas crianças, dizem ter tentado entrar numa loja situada na corredora, mas que essa intenção foi travada, uma vez que as funcionárias do dito estabelecimento entenderam fechar a porta. Foram então para outro local, mas quando voltaram a passar pela mesma loja, depararam-se com a porta aberta e resolveram entrar. A verdade é que pouco depois havia registo para a presença da Polícia de Segurança Pública, a quem as cidadãs acusam de ter barrado a saída do estabelecimento. Eis o testemunho de uma das cidadãs visadas num exclusivo da ERTE.
É que nós íamos na rua da corredora, íamos ver a loja de roupa para o homem, que nós tínhamos uma festa. Mas nós passámos pelo novo supermercado, pronto. E eu disse para irmos visitar, pronto, para vermos, porque eu nunca tinha lá entrado. Mas quando nós vamos para entrar, as funcionárias da loja fecharam-nos a porta na cara.
Isto era que horas?
É por volta aí das 5 horas, mais ou menos, pronto. E eu perguntei porque é que nos estavam a fechar a porta se nós não podíamos entrar, e elas disseram que tinham que fechar. Tudo bem, nós seguimos o nosso caminho, fomos para outra loja, tivemos a ver roupa, fizemos ali tempo, pronto. Experimentamos e tututututu. Nós depois, quando vínhamos à vinda para casa, já vínhamos para casa, disse, olha, disse para a minha prima, a loja já está aberta, vamos ver. Fomos ver, nós entramos, pedimos licença para deixar o carro do bebê ali ao pé do balcão, tivemos a ver os produtos, estava em promoção, tudo muito bem, normal. Nós depois, quando fomos a sair, vimos polícias a virem e barraram-nos a entrada, a saída.
Sim.
E nós perguntamos porque é que nós não podíamos sair. Ah, espera, a senhora não pode sair, tem que esperar. Disse, mas porquê? Espera, a senhora tem que esperar. Eu e a minha prima esperamos, estava com a minha filha e com o meu filho. Ele dirigiu-se à senhora que estava no corredor, perguntou, de certeza, se a gente tínhamos roubado alguma coisa, de certeza que foi isso, e a senhora, claro, disse que não. O senhor depois vai e diz-nos assim, o senhor polícia, ah, podem-se ir embora. Eu disse, não, desculpe, nós agora não vamos ao lado, não queremos saber o que é que está a passar. Vocês foram referenciadas como vocês andavam aqui a roubar. Eu disse, eu é a primeira vez que cá venho e vocês estão a dizer que andam a roubar. Sim, porque vocês têm no carro do bebê e têm um bebê. Ah, então cada senhora que entrar aqui com o carro do bebê e terem um bebê, quer dizer que já andam a roubar. Não, foram referenciadas como eram vocês. E disse ao senhor polícia, você sabe aquilo que está a dizer? Ah, não, não estou a dizer que são vocês, mas estou a dizer que estão referenciados por terem um carro de bebê e um bebê. Eu disse, olha, desculpe, nós não, porque nós nunca roubamos nada. Vocês sabem perfeitamente quem são as ladronas, vai não ter com elas e não nos façam passar uma vergonha tão grande, porque foi bastante polícia, era bastante carro, a rua da corredora estava cheia, as planadas estavam cheias.
Estava com crianças também?
Sim, estava com o meu filho de 2 anos e com a minha filha de 9, da minha prima. E nós passamos uma vergonha enorme, porque a gente nunca roubamos nada aqui na cidade. Já cá temos há 14 anos, nunca ninguém nos fez passar uma vergonha tão grande, porque a rua estava cheia, não é? E nós passamos uma vergonha enorme. E depois eu saí para a rua e estava a dizer às pessoas que lá estavam, nós não temos a roubar. Estão-nos a acusar de uma coisa que nós não temos a fazer, é por sermos ciganas. Não é justo, porque nós temos 5 dedos na mão e nenhum deles é igual. Ai, mas nós temos todos pela mesma medida, foi o que nos responderam. Eu disse, mas não pode ser. Porque nós nunca roubamos nada. Nós somos ciganos, mas nós temos educação e sabemos entrar e sabemos sair. Porque é que vocês nos estão a fazer isto? É uma vergonha que vocês nos estão a fazer passar. Vocês são todos a mesma coisa para nós. Eu disse, mas você não pode fazer isso, porque nós também não vos comparamos com o policial agora que matou a filha e que a violou, e nós não vos comparamos com esses polícias. Pois não, nós não temos pela mesma medida. Também há muitos corruptos. Ai sim, nem me comparo com isso. Ah, então também não me comparo com as ladronas, foi o que eu disse.
E Almarindo Lima, um dos rostos mais visíveis do acampamento do Flecheiro, também à ERTE, não deixou de lamentar este episódio, considerando que as cidadãs em causa pagaram pelos furtos que outras mulheres que chegaram ao acampamento há relativamente pouco tempo, provenientes de Camarate, Lisboa, têm cometido em diversos espaços comerciais da cidade.
É um caso lamentável na nossa cidade, não é? E vem destruir um pouco o bom trabalho que se vem a desempenhar com a comunidade cigana. O que se passou ontem é um caso muito lamentável, porque a situação que se passou foi uma peça ensaiada de teatro, na minha opinião, porque existem factos que não consigo compreender no caso de ontem, mais concretamente como é que tudo acontece, sendo ela passada, ainda sendo eu, tudo registado em direto no Facebook. Acho que existem aqui factos muito, muito negativos. O que é que eu quero sublinhar? Existem dois factos na nossa cidade de Tomar. É a comunidade cigana que vive há mais de 50 anos na nossa localidade. Depois existem outras pessoas que se fixaram no nosso concelho há pouco tempo, e são estas pessoas que estão fixadas há pouco tempo na cidade de Tomar que andam a praticar este tipo de crimes. Estas pessoas, estas ditas pessoas, já foram identificadas pelos agentes da autoridade e já foram também apanhadas a roubar e foram registadas em imagem. Existem várias provas para incriminar este tipo de pessoas, só que estas pessoas continuam sem ser responsabilizadas. A minha revolta está nesse sentido, porque é que essas pessoas que praticam os crimes, que andam a roubar na cidade de Tomar, não são identificadas e não são responsabilizadas. Neste caso, pagaram 2 pessoas inocentes, uma delas foi funcionária da Associação Cigana de Tomar, a outra é uma líder associativista. Elas ontem foram envergonhadas publicamente, onde foram acusadas por roubo. Eu depois desloquei-me ao próprio estabelecimento para confirmar se tinha existido algum furto dentro do estabelecimento comercial, e as próprias funcionárias testemunharam que não existiu nenhum furto dentro do estabelecimento e que não foi por parte da Clarel que partiu a denúncia por roubo. Eu questiono, então quem é que chamou as autoridades naquele caso de ontem específico? Porque é que acusaram dois elementos da etnia cigana por furto? Pelo que eu apanhei no registro de ontem, é que não é só aquele estabelecimento comercial que tem aquele tipo de atitude. E pelo um apanhado que eu fiz ontem, muitas destas funcionárias dos estabelecimentos comerciais que existem na Rua da Corredora me transmitiram que têm ordens superiores quando existe um elemento da comunidade cigana com um carrinho de bebê para encerrar as portas, para fechar as portas.
Entretanto, a ERTE se apurou junto da Divisão Policial de Tomar que, com efeito, houve um alerta por parte do dono do estabelecimento em torno de um possível furto, algo que, efetivamente, não se confirmou. Aliás, a ERTE esteve no referido espaço comercial na manhã desta terça-feira e foi transmitido à nossa reportagem que se tratou de um lamentável mal-entendido. Importa referir que, de facto, esta loja, bem como outras da corredora, foram alvo de furtos, mas de outras mulheres que residem no acampamento do Flecheiro e que chegaram à cidade há alguns meses. Apesar de já terem sido identificadas pelas autoridades, a verdade é que continuam a roubar com frequência. Um homem com cerca de 50 anos sofreu ferimentos considerados como muito graves na sequência do despiste do automóvel onde seguia. O alerta chegou aos bombeiros de Tomar e dizia respeito a um acidente ocorrido em Porto da Laje, na União de Freguesias de Madalena Bezelga, perto da estação da CP da Linha do Norte. Depois de assistir no local, o homem, residente no concelho de Orém, foi transportado pelos bombeiros nabantinos ao encontro da viatura médica de emergência e reanimação que terá encaminhado a vítima para o Hospital de Abrantes.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As festas do Conselho de Constância estão em contagem decrescente. O programa é vasto e comporta múltiplos concertos, o Grande Prémio da Páscoa em atletismo, a caminhada, a aula de zumba, as mostras nacional de artesanato e de doces sabores, a tarde de folclore, as exposições, as ruas floridas, a tenda jovem, o espaço criança, entre outras. O ponto alto dos festejos terá lugar no dia do Conselho, segunda-feira de Páscoa, 17 de Abril, com as cerimónias religiosas, das quais se destacam a missa, a procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e as bênçãos dos barcos nos rios Tejo e Zêzere e das viaturas na Praça Alexandre Herculano. Como refere Júlia Amorim, Presidente da Câmara de Constância, o objetivo das medidas que vão ser colocadas em prática, entre elas o encerramento da ponte, não agradando a todos, tem como objetivo ir ao encontro do maior número possível de pessoas.
O objetivo é sempre ir ao encontro dos interesses das pessoas, quer da população, quer de quem nos visita, quer dos expositores, quer dos comerciantes. Nem sempre as soluções boas para uns são boas para os outros. E, portanto, o que conta aqui é conseguir articular com a Guarda Nacional Republicana e com os bombeiros, porque não nos podemos esquecer que um estacionamento ou um carro mal estacionado pode impedir, numa rua estreita, que uma ambulância chegue à casa de uma pessoa que esteja doente. Portanto, esta articulação com a Guarda Nacional Republicana, não só a nível do nosso posto, mas também a nível do destacamento de Abrantes e com os bombeiros, é feita com bastante rigor. Neste caso concreto do encerramento da ponte, naturalmente que há alternativas que foram pensadas e que serão bem sinalizadas. Portanto, ninguém que venha da margem sul fica impedido de chegar à vila, porque pode, sem pagar portagem, entrar na A23 e sair neste nó. Portanto, é um esforço, de facto, acrescido, mas acho que é uma situação que se resolve.
Entramos no desporto. O Centro Desportivo de Fátima emitiu um comunicado onde confirma que o seu diretor-geral e um adepto foram identificados pela Guarda Nacional Republicana após o jogo que opôs o emblema ribatejano ao Torriense, a contar para o puramento de campeão do Campeonato de Portugal, sendo que o Torriense venceu por 3-2. No texto enviado para a redação da ERTE, o Fátima critica o trabalho da equipa de arbitragem, justificando esta tese com dois penaltis favoráveis ao Torriense e que foram assinalados na primeira parte, sem esquecer uma falta marcada à beira do fim e da qual resultou o golo do conjunto de Torres Vedras, lance esse considerado como sem fundamento. Para além disso, recorte, já em tempo de compensação, Bruno Simão foi expulso. Curioso é que o comunicado admite que após o jogo, um adepto invadiu o campo empurrando o árbitro da partida, só que apesar de ter existido este empurrão, o Fátima refere que não houve de todo nenhuma agressão. Já o diretor-geral foi identificado pela GNR porque pediu explicações ao árbitro, garante o emblema fatimense, que assegura que irá reforçar a segurança para que ninguém seja prejudicado nos jogos. O Instituto Politécnico de Tomar vai receber nesta quinta-feira um concerto do Grande Coral Aliança de São Paulo, Brasil, iniciativa que faz parte das comemorações dos 71 anos de existência da Igreja Batista de Tomar. Nesta sequência, a ERTE falou com Jorge Ligeiro, pastor da Igreja, que perspectivou este espetáculo, que, refira-se, será pelas 21 horas e terá entrada livre.
Bom, quer se deslocar ao Instituto Politécnico de Tomar, vai assistir à atuação de um coro que vem do Brasil, chamado Coro Aliança, que vem naturalmente a trazer músicas relacionadas principalmente com esta ocasião que nós estamos a passar, é a ocasião da Páscoa, não é? E portanto quase todas as músicas têm a ver com esta quadra em que nós estamos a atravessar a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Estes coralistas já há algum tempo estavam a projetar vir a Portugal, e entretanto na conversa com o maestro nós dissemos: bom, nós em março vamos ter a celebração do 71º aniversário da Igreja. Sendo assim, seria excelente que vocês projetassem a vossa ida a Portugal por esta ocasião, a fim de, enfim, poderem fazer com que a celebração do aniversário fosse toda ela feita com boa circunstância. Uhum. E assim aconteceu. Entramos em conversações e realmente assim aconteceu. Eles estão por aí, de maneira a poder oferecer a toda a cidade de Tomar e arredores esta participação, esta apresentação, realmente estes momentos muito bons de música coral juntamente com a orquestra.
Há aqui algum significado de um Instituto Politécnico ser o palco para esta iniciativa?
Nada especial, apenas nós precisávamos de um auditório, porque o grupo coral portanto é composto de cerca de 85 elementos e precisávamos de um palco muito bom, não é? Por diversas razões não pudemos realizar este concerto portanto no Cine Teatro de Paris, como era em princípio o nosso desejo. Falámos com o Instituto Politécnico, rapidamente eles abriram as suas portas, têm sido inestimáveis também, portanto, em nos ajudar em todas as coisas que são necessárias para a organização deste concerto, não é?
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, a história do nosso país está, desde os seus primórdios, ligada à atuação e governança das populações locais, muitas vezes como forma de atenuar a existência de um poder central eficaz. Após o 25 de Abril, teve início um período de autonomia do poder local sem precedentes. Rompeu-se com décadas de centralismo e afirmou-se a importância do poder autárquico, democraticamente eleito. O poder local é, sem dúvida, o poder mais próximo dos cidadãos, uma das mais significativas conquistas da democracia. A relação de proximidade entre autarca e comunidade é catalisadora de uma parte considerável do desenvolvimento, da melhoria da qualidade de vida e da maior justiça social que se verificou em Portugal nas últimas décadas. Não obstante, do muito caminho que ainda temos a percorrer. Nas minhas funções profissionais e políticas, tenho percorrido o país, de norte a sul, e em quase todos os concelhos tenho encontrado as infraestruturas e equipamentos capazes de proporcionar as condições necessárias ao bem-estar das populações, consequência do trabalho de proximidade das autarquias. Proximidade esta, que significa também uma responsabilidade acrescida e novos desafios para os autarcas para encontrar respostas às necessidades e anseios dos cidadãos. No futuro, as autarquias já não estarão tão focadas nas vias de comunicação, na construção de novos equipamentos e outras infraestruturas. Aliás, esse futuro já chegou. Vivemos no tempo do desenvolvimento sustentável, da criação de fatores de competitividade entre municípios e freguesias, da integração social de todos os cidadãos, desde o combate à pobreza, ao abandono escolar e à qualificação das pessoas, e da busca ativa do investimento. São estes princípios que devem nortear a atuação dos autarcas e delinear políticas locais. Acabou-se o tempo do investimento sem rumo, centrado na quantidade. Há que dar lugar à qualidade do investimento, apostar no conhecimento, na inovação e no ordenamento do território, fomentar iniciativas empresariais e a criação de novos postos de trabalho, criando condições para um crescimento equilibrado e sustentado. O mundo global em que vivemos está em constante e acelerada mudança. É um mundo mais exigente a cada dia que passa e que não perdoará àqueles que não se conseguirem adaptar a esta nova realidade. Não é tarefa fácil. É necessário o contributo de todos, como tenho vindo a dizer repetidas vezes. Cabe aos autarcas serem capazes de dinamizar e mobilizar. Se não formos capazes de reajustar prioridades, valorizar as forças vivas da nossa sociedade, coordenar esforços e competências, então todos perderemos. Acredito que os tomarenses têm essa capacidade. Tomar é sinónimo de terra de gente empreendedora desde o tempo dos descobrimentos. Há 600 anos atrás tivemos a coragem e determinação de desbravar novos mundos. Hoje, com a mesma coragem e determinação, seremos capazes de recuperar a centralidade, criatividade, dinâmica e inovação que durante séculos nos caracterizaram. No próximo dia 1 de outubro, nas eleições autárquicas, teremos na mão a oportunidade de honrar o nosso passado, de desafiar o presente e de acreditar no futuro.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
É Estas e outras notícias em radioerte.pt.